Dom José, a questão da liturgia foi também levantada durante os trabalhos da 47ª Assembleia Geral. Do que se tratou?
Olha, desde o Concílio Ecumênico Vaticano II, nós podemos rezar nas línguas locais. E isso foi um grande passo, né? A partir aí da década de 60, nós começamos a ter a nossa liturgia em português. Naquela época foi feita uma tradução, e essa tradução às vezes foi feita um pouco às pressas, né? Devido à própria situação. Isso um ponto. O segundo ponto é que também a Roma ele reviu os textos litúrgicos. Por causa disso, né, nós também devemos rever os nossos textos litúrgicos. Então, por dois motivos. Primeiro, porque realmente aquela primeira tradução foi uma tradução feita um pouco apressadamente, e em segundo momento, porque há realmente mudanças que foram introduzidas na edição típica do Vaticano. E o que nós temos feito, né, é uma equipe de bispos de diversas partes do país, mas assistidos por um grupo de assessores muito competentes, né, para rever justamente esses textos, né. Nós já conseguimos, já foi aprovado, né, as orações eucarísticas, menos a das crianças, que são três. Então, agora, nesse momento, o plenário deve estar considerando essa tradução, da oração das crianças. A oração eucarística das crianças é adaptada à maneira de ser das crianças, né? Esse texto é um texto, então, que nós não fazemos, mas apenas traduzimos. Há algumas pequenas adaptações, por exemplo, no Brasil já é costume introduzir algumas, digamos, interrupções durante a oração eucarística, na qual as crianças participam com aclamações, né? Então, nesse sentido, nosso texto tem algumas aclamações, né? E também nós já começamos os textos dos tempos litúrgicos. Nós temos o texto já traduzido do Advento e do Natal.
Com a questão do latim, o latim poderá voltar também dentro da realidade litúrgica brasileira?
Olha, o latim, propriamente dito, ele nunca foi afastado da liturgia. Ele pode sempre ser utilizado, né? Agora, e ultimamente foi chamada a atenção sobre isso pelo Papa, não é? Que se houver fiéis que queiram participar com o texto latino, eles podem pedir, não é? Solicitar, né, aos seus párocos que façam isso, né? Agora, eu acho que no Brasil, né, há muito pouca possibilidade nesse sentido. Eu acho que tem um valor no texto latino, é o canto gregoriano, que é realmente uma herança preciosíssima, é um cântico belo, bonito, né? Então, nesse sentido, eu diria assim, em vários lugares do Brasil nós temos grupos que cantam gregoriano. Inclusive, lá em São Luís do Maranhão, eu tenho um grupo que canta gregoriano, e uma vez por mês, numa igreja, a Igreja Santo Antônio, que é uma igreja histórica, onde pregou o Antônio Vieira, né, ali eles cantam essa missa em gregoriano. Mas a missa, propriamente dita, é em português.
A participação do povo na liturgia, como é que o senhor vê, e como resposta também à liturgia que nós temos no dia de hoje?
Olha, quem celebra a liturgia, afinal de contas, é a comunidade. O celebrante, ele preside, né? Então, o texto, ele é um presidente. Então, nesse sentido, a celebração é de toda a comunidade. A participação, ela se dá em diversos níveis, né? Naturalmente, por exemplo, quando alguém lê, né, a comunidade ouve. É uma maneira de participar, de ouvir, né, de prestar atenção, né? Mas também de outras maneiras, cantando e fazendo gestos, né? Então é uma maneira, eu diria assim, que a celebração ela é um ato, uma ação da Assembleia Orante, sob a presidência de um padre ou de uma pessoa que preside.
E o rigor da liturgia, de seguir. O Papa várias vezes pediu para que os sacerdotes seguissem rigorosamente a liturgia.
Aí nós chamamos isso a questão da enculturação, né? A enculturação, quer dizer, a questão assim, como expressar conforme a cultura local essas várias realidades, né? Então, por exemplo, a música, o canto, né? Eu acho que a música litúrgica no Brasil, ela é bastante enculturada, especialmente, por exemplo, no Nordeste, onde eu moro, onde eu trabalho, né? Então, é uma maneira de enculturar-se, né? De entrar na cultura local, né? Agora, naturalmente, sempre sendo fiel àquilo que é essencial, né? Então, por exemplo, os textos litúrgicos, eles devem ser seguidos de maneira bastante rigorosa, né? Não é à toa que, vamos dizer, nós trabalhamos tanto, né, na discussão, na tradução desses textos.